Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta segunda-feira, 15 de abril de 2019. E vamos aos assuntos do dia. Delegado da Polícia Civil é investigado por fazer disparos que atingiram um tenente do Corpo de Bombeiros em Curitiba. Em Brasília, deputado paranaense encaminha a votação da PEC da Previdência. A CCJ deve definir o assunto esta semana. E a Secretaria de Saúde agora está convocando população para tomar vacina contra a febre amarela. E também no quadro Bom Gestor Público, como duas cidades uniram esforços para acabar com a dengue. E ainda no programa Mais Médicos Brasileiros desistem de atuar no Paraná e deixam 49 cidades sem profissionais. É o que vamos saber agora em detalhes. Fique por aqui, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Uma frente fria avança sobre o Paraná, mas ainda não provoca muita alteração no tempo. São esperadas chuvas de fraca intensidade hoje. Temperaturas em elevação na maior parte das regiões. Em Ponta Grossa e Curitiba, a máxima chega a 26 graus. 27 em União da Vitória, 28 em Guarapuava e Francisco Beltrão, 31 em Foz do Iguaçu e Guaíra. Em Umuarama, Maringá, Apucarana e Londrina, a máxima chega a 30 graus. Um delegado da Polícia Civil se envolveu em uma confusão na madrugada deste domingo. O delegado é Daniel Prestes Fagundes, que é presidente da ADEPOL, a Associação dos Delegados da Polícia do Paraná. Segundo testemunhas, na madrugada de domingo, ele fez disparos com arma de fogo em dois locais diferentes da região central de Curitiba. Ele estava alterado, segundo testemunhas. Em um dos momentos em que fez disparos, os estilhaços atingiram um tenente do Corpo de Bombeiros, que chamou a Polícia Militar. A PM, por sua vez, pediu apoio da Polícia Civil por se tratar de um delegado e eles o levaram para prestar esclarecimentos. Em seguida, ele foi liberado. A Polícia Civil informou em nota que os fatos envolvendo o delegado serão apurados e que, se forem verificadas irregularidades, ele será punido de acordo com a legislação. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados tem reunião hoje para discutir a proposta da reforma da Previdência. O relator da reforma, Marcelo Freitas, do PSL, já apresentou na semana passada um parecer favorável ao texto. A votação está prevista para amanhã. Na CCJ, os deputados analisam apenas se a proposta está dentro do que prevê a Constituição. O mérito da medida só será discutido posteriormente em uma comissão especial que ainda não foi criada. O presidente da CCJ é o deputado federal eleito pelo PSL do Paraná, Felipe Francischini, e ele informou que vai colocar a reforma da Previdência como primeiro item da pauta a ser decidida nesta semana.
A prioridade da CCJ é a reforma da Previdência. Então eu vou pautar as duas PECs, vai estar na pauta de segunda a PEC da Previdência e a PEC do Orçamento Impositivo. No entanto, o item número um, o primeiro que a gente vai analisar, é a reforma da Previdência. No entanto, até por aspectos regimentais, que eu estou seguindo sempre em minhas decisões, a PEC da Previdência ela tem a prioridade e ela vai ser a primeira a ser analisada. É claro que qualquer deputado pode apresentar uma inversão, no entanto, vai ser uma questão decidida entre os partidos até o início da reunião, mas eu volto a afirmar que a pauta hoje do Brasil e a minha pauta enquanto presidente da comissão é a reforma da Previdência. E eu acredito que é muito importante, até a próxima terça-feira, que eu acredito que pode ocorrer a votação do projeto, que eles já tenham pelo menos um mapeamento de votos e de tendência de votos dentro da comissão. Hoje, o entendimento majoritário na comissão é que se deixe todos os deputados que se inscreveram poderem falar, oportunizar o debate a todos os deputados. No entanto, eu acredito que é importante um acordo entre a liderança do governo e a oposição de que se permita que todos falem, mas que também se peça uma contrapartida à oposição para que haja menos obstruções desnecessárias. A oposição apresenta questões importantes, muitas das vezes, mas em algumas questões são de menor relevância e são questões já vencidas na casa, são simplesmente protelatórias. Então é importante, para que todos possam falar, que também haja essa contrapartida de menos obstrução e menos confusão na comissão.
Felipe Francischini falando do início da votação da reforma da Previdência na CCJ, o que ele pretende votar até esta terça-feira, então, antes do feriado, já que a semana será menor em Brasília também por conta do feriado de Páscoa. E agora não tem mais jeito, a população que postergou a vacina contra a febre amarela está sendo convocada pela Secretaria Estadual de Saúde devido ao aumento no número de casos da doença, principalmente na região de Curitiba e também na região do litoral paranaense.
O aumento do número de casos de febre amarela colocou o Paraná em alerta. O maior foco recente de casos está no Vale do Ribeira, na divisa com o estado de São Paulo. A Secretaria de Estado da Saúde convoca a população que tem entre 9 meses e 59 anos de idade para tomar a vacina e evitar a circulação da doença. As doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde. O setor de vigilância em saúde também vai intensificar a oferta da vacina e a busca ativa de moradores de comunidades rurais afastadas, especialmente na divisa com São Paulo. O estado vizinho já registrou casos de febre amarela em Iporanga, Eldorado e em Registro, inclusive com mortes. No Paraná, até o momento, não há circulação do vírus. Representantes dos 29 municípios que compõem a segunda regional de saúde, que inclui Curitiba, participaram de reunião nesta quarta-feira na capital para receber orientações. O superintendente interino de vigilância em saúde, João Luiz Crivellaro, destacou que os funcionários de unidades de saúde devem oferecer a vacina contra a febre amarela a todas as pessoas que passarem pelos postos de atendimento.
Vamos vacinar todas as pessoas que não tiverem comprovante vacinal ou que desconheçam o antecedente vacinal. Hoje, o esquema de vacinação da febre amarela, né, é uma dose só. Então, a população, se tiver dúvida, olhe a carteirinha de vacinação. Se continuar a dúvida, não encontrou a carteirinha de vacinação, vá até a unidade de saúde mais próxima de sua residência, vê se tem algum registro. Caso não tenha, dentro da faixa de 9 meses até 59 anos, 11 meses e 29 dias, ele receberá uma dose de vacinação. Então, isso é importante para toda a população, para o Paraná inteiro.
Desde julho do ano passado, houve 17 notificações de febre amarela no Paraná. Dessas, 15 já foram descartadas e 2 continuam sob investigação. A Secretaria da Saúde reforça aos profissionais da área que o prazo de notificação de suspeitas da doença é de 24 horas. Qualquer dificuldade na execução da busca ativa de população para vacinar deve ser reportada à ouvidoria da Secretaria da Saúde. Repórter Rodrigo Arendi.
No programa Bom Gestor Público desta semana, o exemplo é importante neste momento em que muitos gestores não sabem como atuar no combate a estas doenças. O exemplo mostrado hoje é de combate à dengue. O projeto Todos Contra a Dengue, estimulado pelo Ministério da Saúde, rendeu 2 bons exemplos no Paraná, um deles em Guaporema e outro no município de Turvo. As duas cidades trabalham juntas no combate à dengue. E o resultado é que Guaporema erradicou a doença e, em Turvo, as iniciativas eliminaram 80% dos focos do mosquito.
Municípios de todo o Brasil estão sob alerta do Ministério da Saúde para o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Zika, chikungunya e dengue. Cresceu 264% o número de casos de dengue no país neste ano, com quase 230 mil infectados, segundo o Ministério da Saúde. Só no Paraná, o aumento passou de 1.400%. Foram 399 casos no ano passado, contra 6 mil neste ano. Depois de duas grandes epidemias que atingiram o município de Guaporema em 2010 e 2013, a gestão municipal decidiu investir em medidas preventivas por meio do projeto Todos Contra a Dengue. Deu certo! Ações simples de conscientização da população, como palestras, conversas, feiras de saúde e outras iniciativas, eliminaram os casos de dengue na cidade, que tem pouco mais de 2.400 habitantes. O trabalho conjunto de toda a população, aliado a diversas parcerias, garantiu a eliminação de focos do mosquito na cidade, como conta a secretária de Saúde, Clarice Gonçalves.
Tivemos assim, parcerias, né, com o tiro de guerra do município de Cianorte, tivemos parceria com todos os setores ali do município. Inclusive, esse ano a gente está já intensificando e não temos nenhum caso.
Outro município que está na luta contra a dengue é Turvo. Desde 2016, a gestão realiza diversas ações para prevenir a doença. São visitas domiciliares, palestras, produções de folders, selos e outdoors para conscientizar a população e erradicar os criadouros do Aedes aegypti. Residências e estabelecimentos comerciais são sinalizados por agentes comunitários com um selo nas portas, nas cores vermelha, amarela ou verde. As iniciativas causaram eliminação de 80% dos focos do mosquito. A secretária de Saúde da cidade, Isabel Fassini, explica a iniciativa.
Um vizinho cuidava o outro, foi o lema, porque se na minha casa tinha o vermelho e no meu vizinho tinha o selo verde, o vizinho ia ter que vir cuidar. Por que que o vizinho não estava cuidando do pátio? Porque ele corria risco também, sabe? Isso ajudou bastante.
A contribuição dos projetos com a sociedade fez com que conquistassem o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. Mais informações sobre esses projetos e outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Bacana, projeto que pode ser replicado por outros municípios do Paraná. E vale lembrar aqui que os dois projetos foram premiados pelo Bom Gestor Público, certificado de reconhecimento no ano passado. O Bom Gestor Público é uma das premiações mais importantes no Brasil e é promovida pelo Sindafep, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Paraná. Intervalo no Paraná em Rede. A seguir, vamos falar sobre o programa Mais Médicos. Mais médicos brasileiros desistiram de atuar no Paraná.
O Paraná em Rede volta já.